Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 27ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar ao seu João, o Ângelo, o Magno e o Antoninho, e a nossa Anelisa, nossa assessora, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Jane para que faça a leitura bíblica.
Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada nem nada suprimir. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Programação da Semana da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto de 2015. Tema: Inclusão se conquista com autonomia. A programação no dia 21, sexta-feira, ocorreu um passeio na praça. Dia 22, sábado, foi um evento na Cotripal. Dia 24, segunda-feira, festa de confraternização oferecida pelo Lions. Dia 25, amanhã, balada das Apais na John Garden. Dia 26 de 8, quarta-feira, piquenique na Linha Pedreira. Dia 27 de 8, quinta-feira, brincadeiras na Apai. Dia 28 de 8, sexta-feira, o passeio na chácara de Clóvis e Leandro Ferigolo. Então, essa é a programação da semana da pessoa com deficiência. Ofício número 05 de 2015, ao senhor Daniel Vicencio, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vimos através deste, em nome da Executiva Municipal do Partido do Movimento Democrático, PMDB, solicitar a cedência das dependências da Câmara Municipal no dia 29 de agosto de 2015, das 9 horas às 12 horas, para a realização da Convenção Municipal do PMDB, que terá como ordem do dia a eleição dos membros do Diretório e Executivo. Certo de que a solicitação seja atendida, fique com os meus votos de estima e consideração. Vejo Sara, 20 de agosto de 2015, Joel Valando, presidente da Executiva Municipal do PMDB. Ofício interno da Câmara de Vereadores, 04 de 2015. Vejo Sara, 18 de agosto de 2015. Ao saudá-lo cordialmente, os vereadores que o presente subscrevem este ofício, vem através deste, muito respeitosamente, dizer e requerer ao presidente da mesa diretora, 2015, em relação ao fato que ocorreu com o quadro da 10ª legislatura. Tome providência, pois o quadro foi alvo de vandalismo, sendo que a imagem das fotos dos vereadores Rejane Linácio e Gustavo Mastella foi danificada. Assim, pelo quadro estar na galeria exposto e a situação ser vexatória, pedimos providências em relação ao caso em tela. Assim, certos do nosso pedido ser atendido, reiteramos votos de estima e saudação. Atenciosamente, Gustavo Mastella, vereador do PMDB, Rejane Maria Roberto Linassi, vereadora do PP. Ofício da Secretaria de Administração, número 109 de 2015, Pejuçara, 21 de agosto de 2015. A Câmara Municipal de Pejuçara. Assunto: resposta à indicação número 05 de 2015 do vereador João Carlos Pereira Martins. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente e em resposta à indicação 05 de 2015, acima epigrafada, passamos a tecer as seguintes considerações. Trata-se de indicação do nobre vereador João Carlos no sentido de que o Poder Executivo venha a auxiliar na reestruturação do Consepro e no tocante à firmatura de eventual convênio a ser realizado com o Estado como forma de auxiliar a Polícia Civil e Brigada Militar no que se refere a moradias de servidores integrantes destas instituições. Primeiramente, diante dos fatos ocorridos nos últimos meses relativos ao aumento da criminalidade, furtos e roubos, salientamos a enorme preocupação do Poder Executivo quanto à segurança dos cidadãos pejussarenses. Diante disso, informamos que, dentre várias incansáveis ações que estão sendo realizadas pela atual administração, no tocante à segurança pública no município, estão sendo constatados os integrantes da última diretoria do Consepro, que encontra-se inativo desde o ano de 2001, para que sejam tomadas as devidas providências para sua reestruturação, principalmente no tocante à sua nova composição. Posteriormente a isso, serão definidos protocolos de metas e intenções do referido conselho, em que indicará a necessidade ou não de incentivos a serem destinados às instituições referidas na indicação da Câmara Municipal. Superada esta fase, o município encaminhará projeto de lei para que seja devidamente estudada e analisada pelo Poder Legislativo. Limitado ao exposto, permanecemos à disposição para a apresentação de novos esclarecimentos, ficando os meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. São estas correspondências em matéria, senhor Presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, peço que proceda com as inscrições para o grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, demais colegas vereadores e as pessoas que estão nos assistindo. O ofício que gostaria de esclarecer, né, que o ofício que eu e o vereador Gustavo enviamos para o presidente, para a mesa, é em função daquele estrago do quadro da 10ª legislatura. A gente, isso aconteceu, apareceu de repente, foi o vereador João Martins que percebeu e comentou com a Annelise, e a gente acha que tem que ser tomada providência com relação a isso. Não podemos deixar esse quadro dessa forma aí. Então a gente solicita, né, presidente, que o senhor tome as devidas providências que forem possíveis, necessárias, para que se possa fazer um outro ou corrigir de forma que não se perceba que aconteceu esse estrago aí. E eu gostaria também de comunicar como é que anda a situação da greve, da paralisação na Escola Ângelo Furiano. A princípio, houve uma reunião para o primeiro dia, né, a escola parou, fez aquela parada de todos os dias de 45 minutos. A escola, às 11 horas, soltava os alunos e praticamente todos os professores, poucos não aderiram a esse movimento. Depois, então, Nem todos os professores aderiram aos 3 dias de greve, que foi quarta, quinta e sexta-feira da semana passada. Voltamos hoje, todos os professores, normalmente, e estamos aguardando para ver o que, que acontece. Acredito eu que vai ser esperado até o fim do mês, até início do mês que vem, para ver se nada acontece. O sindicato já tem vendo uma data para uma nova assembleia depois do dia 3 de setembro, para ver o que, que acontece aí. Mas a situação realmente é complicada, até porque desestrutura uma escola nessa época do ano, prejudica os alunos, eles perdem a vontade, mas também eu acho que cada um precisa se colocar na situação de quem trabalha e precisa receber o seu salário no fim do mês. Esses dias eu estava conversando com uma mãe que disse assim, eu acho que os professores tinham que ter mais solidariedade. E daí eu perguntei para ela, será que os alunos teriam mais solidariedade com os professores de ajudar a pagar as contas, no caso, se a gente não receber? É bem fácil dizer, né? É bem fácil falar, mas experimenta. Cada um se coloca no lugar de quem trabalha para receber o seu salário. E chega no fim do mês, não recebe. Realmente é uma situação muito complicada. Então a gente gostaria da compreensão de todos para que isso se resolva de uma vez e a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Até porque todos sabem que a gente recupera todos os dias. Então, isso vai se estender o ano letivo mais para frente. Era isso, eu gostaria de devolver a palavra, então, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Karina.
Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente Daniel, os demais membros da mesa, meus colegas vereadores e ao público que nos assiste, a Annelise, nossa assessora. Eu uso da tribuna, né, para fazer um agradecimento, né. Eu acho que eu e o vereador João, que estávamos na sábado na noite no clube, ficamos encantados, né, com o que a gente pôde prestigiar, né, os 9 corais que abrilhantaram esta noite, do 5º encontro dos corais. Eu, a primeira vez que prestigio esse evento, assim, fiquei encantada, o tempo passou que a gente nem percebeu. Então, parabéns às coordenadoras, né, de eventos e da cultura que organizaram este evento. Também dizer da pavimentação asfáltica da rua Getúlio Vargas, né, que está concluída praticamente assim, né, esperando só a pintura asfáltica, né, que foi realizada pela empreiteira Bripave de Juí. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Saudar o presidente, vereador Daniel, vice-presidente, vereador Irineus, colegas, vereadores, todas as bancadas, seu João Furian, Antoninho, Annelise e o nosso amigo, o Ângelo, que sempre se faz presente. Vou me tornar repetitivo, mas já tinha feito a inscrição. Também queria parabenizar a equipe que coordenou esse encontro de corais. Já estamos na quinta edição do Encontro de Corais. Foi um resgate feito aí pela administração anterior e que veio fazendo esses encontros. A gente vê assim que a cada ano os corais vêm com mais novidades e abrilhantando ainda mais. Acho que temos que difundir essa questão, porque é uma questão de cultura, né? É um evento realmente cultural, difundir ainda mais para que mais pessoas da comunidade possam participar desses eventos. Foi realmente um evento diferente, mas que trouxe 5 ou 6 municípios da região, até de Nometoque, teve um grupo que vieram e que depois se congratularam ali com um jantar italiano. Então elevam também desta forma o nome de Pejuçara. Então parabenizar a todos. Também parabenizar aí a administração para a conclusão aí, praticamente conclusão dessas duas quadras aí de asfaltos, e que possa concretizar ainda este ano, que possa ser pago o restante dessa emenda parlamentar, que possa então concretizar essas outras quadras, que é aqui da Padre José até a Henrique Scarpellini, é, duas quadras também da Duque de Caxias, antiga Duque de Caxias, Alcides Frederico Linassi. Possamos, essas melhorias é importante e cada administração tem que ir fazendo. E que bom se a gente conseguisse asfaltar praticamente todos, ao invés de calçamento, que eu sou impropenso a isso. Também, senhor presidente, reforçando, sim, esse pedido da colega Rejane, do vereador Gustavo também, por se tratar, a Câmara sempre foi solidária, sempre foi parceira, sempre foi amiga de todas as entidades do município, sempre emprestou seu local, cedeu esse local, e embora a gente não sabe ainda, né, o que ocorreu, mas foi cedido para várias entidades, e justamente naquela semana, na segunda-feira, eu tenho certeza, até por estar próximo, que me chamou a atenção, estava olhando para os quadros e não tinha nada. E já na quarta-feira, acredito, quarta ou quinta daquela mesma semana, numa reunião do Conselho de Alimentação Escolar, nós estávamos aqui, enxergamos que existia esse ato de vandalismo. Então, que seja, independente por ser da 10ª legislatura, mas que fosse de qualquer uma legislatura, de qualquer um, que realmente não se deve sim apurar e até mesmo punir de alguma forma. E a melhor forma que é a punição é pagando, fazendo com que o município, com que o poder legislativo não arque com esses custos desse quadro, se for o caso. Então sou solidário sim, porque não se deve. O que é público, é de todos, é dinheiro público, é nosso. Então, só para registrar também, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores do grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. não havendo matérias para ser votadas, convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Regina. Vereador Irineu.
Com a palavra o vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores, povo que nos assiste. Comentar a respeito da crise no estado, né, e a preocupação de todos nós, né, professores, vereador Regiane fala, né, é uma preocupação muito grande, né, para todos nós. Nós também, como partido do governo, né, a gente se preocupa com as notícias que tem, e a gente tenta pegar informações, e até recebi hoje de tarde também algumas, vamos dizer, ações que o governo está fazendo e está surtindo efeito, né, que fechou um acordo hoje com os hospitais filantrópicos, né, que no prazo de 30, 40 dias, 160 milhões vai repassar, quitar as dívidas com todos os hospitais, porque tá, também a crise atingiu a saúde e os hospitais estão fechando, estão parando, mas conseguiu fazer um acordo com o estavam reunidos com o presidente dos hospitais e fecharam um acordo. Então a gente espera que devagarinho a coisa vai melhorando, mas é feio. As notícias não são boas, né? O funcionalismo ainda infelizmente acho que vai ser sacrificado mais uns meses, tal, tomara que tenha dinheiro para pagar, mesmo que parcelado, né? A gente, ninguém gosta, todo mundo tem os seus compromissos, mas se acontecer de parcelar e receber, né, tomara que não chegue talvez alguns meses que não tenha mesmo para pagar. Que nem nós estávamos comentando, no dia 20 foi quitada a dívida com a União, e do dia 20 para cá tudo que está arrecadando para pagar a folha e outras, não é só a folha, né, que tem muitos compromissos, né, alguns vai deixar, e tem que arrecadar nesses poucos dias que resta até o final do mês, porque depois, na virada do mês, também vai ser bloqueado de novo as contas do Estado, até conseguir quitar os 260 milhões todo mês para o governo federal. Né? Torçamos, até ontem era um comentário que tinha, que era R$500 a princípio, hoje, por funcionário público. Mas hoje, eu acompanhando, já tem informações que é R$1.000, aumentou para R$1.000, dobrou 100% de acréscimo, né? Então, torcer que até o fim do mês melhore e venha mais dinheiro e que possa. Mas a situação é crítica. Mas, pelo menos o governo está trabalhando, e que nem escutei o governador esses dias, né, dizendo numa entrevista, que o remédio é amargo e o Estado está na UTI. Então, vai ser devagarinho, muito devagar, que o Estado vai sair dessa crise. Mas ele assumiu o compromisso, e muitos correligionários, muito ligados, às vezes até questionam o governador por, vamos dizer, em questão eleitoreira, né, que está se desgastando. Hoje, se ele se candidatar a presidente de bairro, ele não se elege, né, porque a crise afetou muito a pessoa dele diretamente, né? Só que ele diz e ele garante que não pensa nisso, independente da reputação dele perante o povo, mas ele vai fazer o que será melhor para o Rio Grande. Não sei quanto tempo vai levar para fazer isso, se na gestão dele vai conseguir fazer. Mas que ele está indo, eu acho, no caminho certo. Tem outro questionamento muito grande que vai ter, que é nesse, que está na Assembleia Legislativa já o projeto de aumento de ICMS. Ninguém quer. Tenho certeza que nem ele, nem os governantes. Qual é o governante que quer ir contra a população, contra seu eleitor? Mas não estão achando outra saída. Tomara que nesse meio tempo aí, ache outra saída e ele consiga retirar esse projeto da pauta. Tomara, mas não sei. Então vamos torcer que devagarinho a coisa se estabiliza e que tudo dê certo. Seria isso, e lhe devolvo.
Com a palavra o vereador Medese.
Quero saudar o presidente da mesa, os demais vereadores também que compõem a mesa. Colegas vereadores, uma saudação também a todos os nossos assistentes, uma saudação também a Nelice. Também gostaria de deixar aqui minha solidariedade com as várias categorias, né, de funcionários públicos, enfim, funcionários públicos estaduais que no momento, por uma questão, da dificuldade financeira por que passa o nosso estado, não conseguem receber em dia o seu salário. E a gente sabe das dificuldades, enfim, das pessoas, enfim, dos trabalhadores, né, que não conseguem receber em dia o seu salário e têm as suas contas para pagar. É uma situação muito difícil. Mas eu acredito que essa dificuldade financeira por que passa o estado, ela não acabe tão logo, né? Porque embora se tome algumas medidas, eu acho que vem somente amenizar, mas não a resolver. É uma dificuldade que vem, que perpassa por vários governos e que se agrava a cada período, se agrava. E no momento também, eu acho que mais agravado ainda pela questão também da crise que abala todo o país e por que não dizer outros países. A gente sabe que não é só o nosso Brasil que passa por dificuldades. E dentro da estrutura do funcionalismo do Estado, eu acho que tem altos salários, né? E que muitas vezes se tentou, alguns governos tentaram combater isso ou fazer com que essa diferença fosse um pouco menor, mas acaba barrado pela justiça e a justiça concedendo ganho de causa a esses servidores. Essa é a realidade. E tá, eu não sei se alguém leu, mas tá no Correio do Povo de hoje, na coluna da Taline Petis, que fala do pente fino que a Assembleia Legislativa tem feito com relação a salários. Eu vou ler para vocês aqui, porque vocês imaginem, pelo que eu entendi aqui, isso é dentro do Legislativo, imaginem dentro do Poder Executivo. Então, eu vejo assim, enquanto a grande maioria, né, dos trabalhadores não recebem aquilo que merecem, e não sei quando é que vão receber aquilo que é realmente merecido, porque se a gente olhar, são promessas, de seja do candidato que for, é sempre de melhorar os salários, mas nem todos conseguem fazer isso. E muitas vezes, quando isso é feito, o sucessor acaba pagando. Mas eu vou ler para vocês aqui, se me permite, senhor presidente, de repente até vou ultrapassar um pouco os 5 minutos. Paralelamente, a auditoria que está em andamento no Tribunal de Contas para verificar em todos os poderes e órgãos do Estado servidores que ganham acima do teto salarial, que é de R$30.471,11. A Assembleia realizou verificação própria. E segundo o levantamento, que já está nas mãos do presidente Edson Brum, Dos cerca de 2 mil funcionários da casa, considerando os cargos de confiança e concursados, 21 ativos e 2 aposentados ganham acima do teto. E em todos os casos, no entanto, não haveria irregularidades, pois os valores excedentes foram avalizados por decisões judiciais. Ou seriam compostos por benefícios, como abono, permanência e férias, que não devem ser computados no cálculo do teto. A verificação feita no Legislativo também identificou outra situação. 208 servidores na ativa e 84 inativos recebem vencimentos superiores à remuneração dos deputados estaduais, de cerca de 25 mil mensais. No dia 14, o Correio do Povo e a Rádio Guaíba divulgaram com exclusividade que o Tribunal de Contas já identificou, com o cruzamento de dados das folhas de pagamento, mais de 600 servidores que ganham acima do teto constitucional no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê
altos salários.
E isso acontece não só na esfera estadual. Se a gente olhar dentro da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a gente vai se deparar com um número bem maior. E quem paga essa conta somos nós. Nós pagamos essa conta. E muitas vezes acabamos elegendo aqueles que votam para que isso aconteça. Então eu vejo assim, que diante dessa crise, e que se deveria, no momento de crise, encontrar saída, parece que isso não acontece. E com certeza, nobres colegas, vocês vão ver o embate que vai dar agora na Assembleia Legislativa do nosso Estado com relação à votação do ICMS. Eu digo assim, ó, que vai ser uma guerra da situação contra a oposição a chegar num acordo. Porque são medidas duras, mas que são necessárias. E quem, na verdade, quem acaba arcando com o ônus de tudo isso, sem sombra de dúvida, somos nós, os trabalhadores. Enquanto acontecer essa diferenciação tão grande, essa disparidade tão grande de salário, eu não acredito que possa haver uma mudança e que se possa pagar um salário digno a todas as categorias. Tira aí, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da casa, colegas vereadores e o nosso público presente. Vem só uma pauta aí sobre o Estado, então acho que a gente vê um juro abusivo também do governo federal, onde foi aquele empréstimo aquela vez feito, desde o tempo do Brito, que onde, explicando esse dia, acho que ontem de manhã, ontem no noticiário que eu vi que o Rio Grande do Sul já pagou o empréstimo e está devendo quase o mesmo valor só do juro. Estão entrando com uma causa agora em judicial para anular esse empréstimo, porque pelas contas que eles fizeram, já pagou o empréstimo e ainda está devendo quase o dobro só no juro cobrado pela União. Então acho que aí já está uma grande falha também, né, nessa conta toda no final do montante. Sobre o quadro na parede também, eu acho que o presidente, ainda mais eu e a pessoa da Vila Regina, que foi mais atingido aí pelos atos aí causados. Então acho que a gente de conversando com o vereador, a gente entrou nesse bom termo, né? Até para o senhor também, devido à lei, né, se dá um problema aí, nós ter já relatado e então, em pauta, para também o seu nome não ficar prejudicado depois, devido a uma pontuação do Tribunal de Contas. Sobre o projeto da brigada aqui, a gente vê que o executivo mandou. Mas eu sei que na região, que outros municípios também estão se mexendo para tentar trazer um atrativo para esses brigadianos. Conversando com o sargento agora, que ele disse que esse projeto agora foi para a Assembleia, onde aumenta o tempo da brigada, quem vai poder se aposentar agora, o brigadiano vai começar a se aposentar. E essa crise está aí, ó, não vamos chamar mais brigadiano, né? Então, acho que o município que sai na frente sai ganhando. Então, acho que essa é a minha preocupação, né? Acho que é a preocupação de todos aqui do município, né? Onde, graças a Deus, hoje, até hoje dá uma acalmada na situação, mas a gente vê que a crise desse jeito aí não vai ficar por muito tempo assim nessa calma. Então, acho que, presidente, depois também a gente, nossa ideia, né? Conversar com a Câmara, aí a gente está aberto para tentar auxiliar no que for preciso aí para nós encaminhar de uma vez, né? Esse projeto aí para nós brigarmos por efetivo no município. No ademais é isso, devolvo a palavra.
Pegar um gancho assim do Gustavo ali sobre a vinda de mais integrantes aqui, membros, para reforçar assim o quadro do policial aqui, ajustar dos efetivos. Então a gente entrou em contato assim com o Concepro ali, que ele está reestruturado, né? Primeiro passo que a gente teria que dar é a reestruturação do Concepro. E assim daí eu entrei em contato também com o Eduardo sugeriu assim de nós vereadores fazer uma reunião com ele, de repente nessa oportunidade a gente chamar o presidente ali, que é o Dalmiro, né? O Valmir Mioso? Tesoureiro? Então, de repente, chamar o Valmir ou o tesoureiro, um que faz parte da diretoria ali do Concepro, né? Para que eles tem que explicar a situação para nós, como é que está, para a gente poder começar a mexer. Senão, como é que a gente vai mexer? Tem que chegar num ponto para começar. E daí o prefeito, assim, ele acha que... Daí, pelo menos para ele começar a fazer um projeto, né, para tentar encaminhar um projeto para passar para nós aqui pela Câmara. Então, sei lá, gente, eu fico em aberto, assim, que o prefeito está à disposição aí para marcar uma reunião. O que vocês acham que seria o dia melhor dessa semana? Qualquer dia pode ser. Menos quinta-feira que ele vai sair. É, tinha que ser aí quinta, ele vai para Porto Alegre, eu acho. Semana que vem? O que vocês acham? Que dia seria melhor para vocês? De repente podia marcar para segunda, um pouco antes da sessão ali. O que vocês acham? De repente, não. É, ele vai querer fazer lá no gabinete. Sim. Anelise, tu podia assim tentar entrar em contato, ver se ele pode atender nós. Depois no final da sessão a gente conversa. Entrar em contato com você, pode segunda-feira, às 5 horas, receber nós, vereadores. Tá? A respeito do quadro, então vamos falar um pouco também. Eu sei lá, eu acho que a gente pode retirar o quadro ali, eu acho. Por enquanto, até que seja tomado até que seja regularizada a situação, né? E aqui tem uma resposta aqui também do IGAN. Aqui, em atendimento à sua solicitação a respeito de como proceder em razão de atos de vandalismo ocorridos no plenário da Câmara. Tecem-se as seguintes condições. O regimento interno do Poder Legislativo de Pejuçara não detém qualquer regulação e autorização para a utilização do espaço da Câmara por terceiros. Que nem a gente aqui, a gente empresta, sabe? E devia, a gente não devia emprestar para terceiros, mas aqui, como é de costume, a gente continua emprestando. Aqui não foi encontrado outra norma que disponha a respeito do uso do espaço da Câmara, nem regras antinentes para tanto. Deste modo, não se tem conhecimento através das informações prestadas pela consulente quanto à assinatura de termo de compromisso entre o presidente e terceiros que utilizaram a Câmara, quanto à responsabilização por danos que viessem a causar ao patrimônio, Contudo, devido ao fato, recomenda-se necessária a abertura de sindicância para apurar os fatos ocorridos e possíveis responsáveis, até mesmo para ressarcimento ao erário quanto aos danos causados. Isso aí, gente. Então, que nem que vocês entraram agora com essa, não foi um requerimento, foi o que? Um, como é que se chamaram ali? É uma solicitação, né? Então a gente já tinha entrado em contato com o IGAN a respeito disso, mas a gente tinha que ser, pelo menos, tinha que ter algo que vocês viessem pedir para nós, para a gente tomar as devidas, para nós ser responsabilizados, né? Então, vamos ficar, essa semana a gente vai entrar em contato e vamos ver. E eu acho que se dá para retirar o quadro, acho que eu sei lá, nós pedimos, vamos retirar o quadro por respeito também. Aí até que seja tomada a providência. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 31 de 8 de 2015, no horário das 19 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Bem claro, será desta sessão ordinária.